No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Fórum Estadual de Educação chega hoje à etapa final na Assembleia. Foram recolhidas 538 propostas nos 12 encontros regionais e 165 sugestões populares por meio de uma consulta pública. São contribuições feitas ao projeto de lei 2.882 de 2015, que institui o Plano Estadual de Educação com metas que vão do ensino infantil à pós-graduação, passando por temas como formação de professores. Entre as sugestões estão, por exemplo, a implantação do ensino de espanhol nas escolas públicas de ensino médio e a inclusão do conteúdo de Libras, a língua brasileira de sinais, nas escolas. A programação da etapa final do fórum começa às 9h30 da manhã, com um painel de abertura, avaliação dos 2 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, com foco no estado de Minas Gerais. O evento vai até sexta-feira, quando serão votadas as propostas. As inscrições para a plenária final do Fórum Estadual de Educação já foram encerradas. Informações pelo site www.almg.gov.br.
Ciência e tecnologia.
Institutos nacionais de ciência e tecnologia ainda não têm verba garantida para que possam continuar funcionando nos próximos anos. Alguns institutos estão trabalhando com capacidade mínima e ameaçam parar caso negociações com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações não sejam feitas logo. As informações com Patrícia Brandão.
Os 641 milhões previstos pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, para financiamentos dos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, não estão garantidos ainda. Em março desse ano, o Conselho divulgou o resultado da chamada número 16 de 2014, que selecionou 252 propostas para a criação de novos INCTs ou para a manutenção dos já existentes. Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia fazem parte de um programa do governo que financia e articula os melhores grupos de pesquisa em áreas estratégicas do país. 15 INCTs aprovados na chamada são da UFMG. Agora, o que falta é o dinheiro. O MCTI ainda está negociando, através do CNPq, o cofinanciamento das propostas com a Empresa Pública Financiadora de Estudos e Projetos e com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. O acordo deve ser firmado até o dia 11 de julho. Enquanto isso, os institutos trabalham com os poucos recursos que restam. É o caso do INCT em Nanobiofarmacêutica, sediado na UFMG. Desde 2008, são produzidos modelos de animais para testes de medicamentos humanos, com 80 patentes já registradas. O coordenador do INCT, Robson Santos, explica o risco de paralisar as atividades.
Nós, inclusive, estamos aqui nos últimos resquícios de verba. Então, estamos num nível de atividade muito baixo atualmente, e se não ocorrer essa renovação, nós vamos ser obrigados a parar. É o que eu considero um desastre do ponto de vista científico, porque toma-se anos para organizar, fazer um network produtivo, né? E isso pode ser anulado, cancelado pela falta de suporte continuado. Nós temos estudos clínicos já testando em pacientes já os medicamentos, mas para tal a gente precisa de recurso financeiro.
Na UFO, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estruturas Inteligentes da Engenharia passa pela mesma preocupação. Lá, são feitas pesquisas sobre estruturas para controle de vibrações, redução de ruídos, economia de energia na indústria e várias outras aplicações de tecnologias inteligentes. Para o coordenador do INCT, Valder Steffen Jr., a paralisação das atividades pode gerar desânimo entre os pesquisadores.
Nós estamos muito preocupados com a sequência dessas nossas atividades de pesquisa. Uma interrupção dessas atividades pode trazer um desapontamento muito grande, tanto das equipes parceiras no Brasil como no exterior. Isso pode desencorajar os nossos mestrandos, doutorandos, bolsistas de pós-doutorado, e eu creio que seria um prejuízo enorme, porque a atividade de pesquisa, ela exige principalmente continuidade do apoio.
Na Faculdade de Veterinária da UFMG, o diretor Renato de Lima Santos teve projeto aprovado pelo CNPq para a criação de um INCT em saúde animal e zoonoses. De acordo com o diretor, a expectativa dos pesquisadores da faculdade hoje são grandes para um projeto que ainda não tem previsão de sair do papel. Ele explica como a criação de um instituto pode trazer vantagens para os laboratórios que já realizam pesquisas em saúde animal.
Nós temos necessidade de investimento em infraestrutura, sobretudo para aquisição de equipamentos de grande porte. Então, uma das coisas que o INCT pode nos permitir é a aquisição desses equipamentos que dificilmente seriam adquiridos em outros projetos, e também é ter um conjunto de bolsas que permitam manter um grupo de estudantes ou de pós-doutorandos aglutinando competências também nessa área. E o INCT deve nos permitir associação com empresas privadas, justamente para passar do desenvolvimento em bancada para uma escala eventualmente de aplicação comercial.
O professor de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Ed Cândido Murta, também teve um projeto aprovado para a criação de um INCT de oncoimunoterapia. O objetivo é estudar uma outra arma no combate ao câncer, utilizando a imunoterapia. O professor é mais otimista com relação ao financiamento da proposta. Para ele, a crise econômica deve passar e então o INCT vai poder sair do papel. O professor explica que a grande vantagem de criar um instituto está na possibilidade de fazer parcerias.
O mais importante do INCT é a questão de verbas e a questão das parcerias. Aí fomenta parceria com o FMG, parceria com a UFO aqui, né, de Uberlândia, entre outras e internacionais, para reforçar os estudos, né? Porque você, quando trabalha com ciência, é muito difícil você tocar uma pesquisa sozinho. Então, na verdade, é um conjunto, né, de pesquisadores que vão, nas suas diversas linhas de pesquisa, vai ajudar nessa pesquisa. Esse é o objetivo principal do INCT, né, é justamente agrupar os pesquisadores.
Na última quarta-feira, num encontro do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações com a comunidade científica em Brasília, o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, chamou a atenção do ministro Gilberto Kassab para os INCTs espalhados pelo Brasil que estão sem financiamento do governo. Kassab afirmou que não poderia se comprometer com a questão do financiamento, mas queria analisar a situação e dar uma resposta mais tarde. Questionada a respeito da participação no financiamento das propostas, a FAPEMIG afirmou que vai participar, mas aguarda uma resposta do governo para definir quantas propostas vai financiar e quanto recurso vai ser liberado. De acordo com o CNPq, no momento estão sendo feitas negociações internas e externas para o financiamento das propostas aprovadas, e a resposta final deve sair no dia 11 de julho. Repórter Patrícia Brandão.
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Academia Brasileira de Ciências querem alterações no projeto de lei 2833 de 2011, que criminaliza práticas contra cães e gatos que atentem contra a integridade física. Em carta ao Senado, as entidades afirmam que a proposta criminaliza pesquisa que ainda necessita de experimentação animal, ignorando a Lei Arouca, que regulamenta o uso científico de animais. O documento destaca que a utilização de bichos ainda é essencial para descobertas científicas com benefícios inquestionáveis para os humanos e outros animais, tais como vacinas. O texto ressalta ainda que o banimento do uso de cães e gatos em pesquisas sem a existência de uma alternativa validada deixa uma lacuna em estudos que testam a eficácia de produtos como medicamentos. O projeto está na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. A fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações volta a ser discutida hoje no Congresso. O ministro Gilberto Kassab participa de uma audiência na Câmara dos Deputados para dar esclarecimento sobre o funcionamento da nova pasta e sobre os projetos do governo interino para a área. O evento também deve ter a presença da presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader, e do presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidoves. Os dois têm criticado a junção dos ministérios por entender que a medida enfraquece o status da ciência e pode acarretar na redução de recursos para o setor. Nos últimos dias, tem ocorrido uma série de protestos pela volta do antigo MCTI em universidades e também por meio de textos e troca de avatares na plataforma Lattes. A reunião está marcada para as 9:30 da manhã. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Uso de fones de ouvido e ambientes barulhentos, como shows, aumentam prevalência de zumbido nos ouvidos em adolescentes. Isso pode se refletir em perda de audição entre 30 e 40 anos. Conclusão é de estudo da Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido. Pesquisa foi realizada com 170 adolescentes entre 11 e 17 anos. farinha de mandioca pode ser uma fonte alternativa de fibras, ajudando a combater as dilipidemias, distúrbios caracterizados por níveis elevados de gorduras no sangue, aponta o estudo da Federal de Santa Catarina. Pesquisadores fizeram avaliação química e dos efeitos de ingestão do produto. Estudo da Universidade de São Paulo identifica uma substância produzida por células de gordura que reduz a formação do tecido ósseo por inibir a diferenciação de células-tronco em osteoblastos, células que dão origem aos ossos. Pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de terapias contra a perda óssea. Média de filhos entre mulheres ribeirinhas na Amazônia vem caindo, aponta estudo do Instituto Mamirauá. Pesquisa analisa comportamento reprodutivo de mulheres de três gerações. Entre as avós, a média de 12 filhos por mulher. Entre as mães, cai para 6 filhos e na terceira geração, 3 filhos.
Ciência de Minas.
Quais são os fatores de risco associados à doença falciforme? Por que alguns pacientes têm complicações em decorrência de transfusões de sangue e outros não? Achar a resposta a essas perguntas é um dos objetivos do maior estudo de corte de doença falciforme no mundo, que está sendo desenvolvido aqui no Brasil pelo Hemominas e outros 3 hemocentros. Corte é um grupo de pessoas com características comuns observadas por um período pré-definido para analisar fatores de risco e detectar mudanças individuais nos participantes. São 2.800 pacientes avaliados em Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo desde 2013. A doença falciforme é genética e afeta a hemoglobina, proteína que transporta o oxigênio dos pulmões para o restante do corpo pela corrente sanguínea, alterando seu formato arredondado para a forma de uma foice, o que pode dificultar a circulação do sangue, causar dor e a destruir as hemácias, os glóbulos vermelhos que transportam a hemoglobina. Os pacientes com as formas mais graves da doença, como a anemia falciforme, precisam de transfusão de sangue frequentes para manter o nível da hemoglobina alto. Por uma alteração genética, a pessoa com doença falciforme produz um tipo alterado de hemoglobina, a hemoglobina S, no lugar da hemoglobina normal, a hemoglobina A. A forma mais comum identificada pelo estudo é a SS, anemia falciforme, que afeta 70% dos pacientes do estudo. 23% tem o traço SC, que é outro tipo de alteração da hemoglobina, também herdada, e 6% de pacientes apresentam traços de talassemia, outra modalidade da doença falciforme. A doutora em virologia e pesquisadora do Hemominas, Ana Bárbara Proietti, aponta alguns resultados obtidos pelo estudo.
Nós observamos proporções de complicações, a distribuição dos pacientes no Brasil. Existem diferenças nas populações de doença falciforme de Pernambuco. Quando comparamos, por exemplo, Minas Gerais, tem uma proporção maior do genótipo SC, mais do que no Pernambuco, por exemplo. E nós observamos também complicações da doença. Por exemplo, no Brasil existe uma complicação chamada úlcera de perna, e nós vimos que ela realmente, a taxa é maior do que em outros países, como Estados Unidos.
A base do estudo, bancos de dados e biorrepositório.
Então, nós desenvolvemos um banco de dados eletrônico para centralizar todas as informações clínicas e das transfusões. Além disso, nós colhemos amostra de sangue para fazer um biorrepositório de todos esses pacientes. Então, nós temos um sistema online, né, onde nós coletamos dados para fazer esses estudos de inflamação, estudos genéticos, e para medir os fatores de risco associados com as complicações da doença falciforme.
Próximo passo, compreendendo as complicações decorrentes da transfusão.
Uma coisa muito importante para nós na doença falciforme é a questão da transfusão, porque são pacientes que dependem da transfusão. Mas nós sabemos que a transfusão também pode trazer alguns problemas. E um deles é chamada aloimunização, o desenvolvimento de anticorpos pelo paciente contra os antígenos do sangue transfundido, que são vários grupos sanguíneos. Então é muito difícil ter um doador que tem exatamente o mesmo grupo de um paciente. Alguns pacientes têm essa aloimunização e outros não. Queremos entender por que que alguns têm e outros não têm.
O trabalho, o estabelecimento de uma coorte para estudar os aspectos clínicos e laboratoriais da doença falciforme no Brasil, vai ser apresentado durante o 7º Encontro de Pesquisadores e 10º Seminário de Iniciação Científica da Fundação Hemominas, com mais 56 trabalhos das áreas da hematologia e hemoterapia. O evento começa hoje e vai até sexta-feira. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Concursos.
PUC Minas está com processo seletivo aberto para professor nas áreas de administração, ciências biológicas, engenharia mecânica, engenharia química e medicina. Necessário ter pelo menos mestrado na área. Inscrições até 24 de junho. Informações em www.pucminas.br/seleção-de-docente. Escola de Enfermagem da UFMG recebe inscrições até amanhã para uma vaga de professor substituto na área de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública. É necessário ter graduação em Enfermagem com mestrado em Enfermagem ou áreas afins. Informações em www.enf.ufmg.br. Vamos à última dica de hoje. A Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor visitante na área de teoria econômica. É necessário ter graduação em economia e doutorado em economia ou áreas afins. Inscrições até a próxima terça-feira, 21 de junho. Informações em www.fv.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.